Nada como ver algo pela primeira vez. Porque às vezes, quando vemos e revemos, esquecemos-nos de como é bom descobrir o que é novo. Agora imagine que viu o mundo sempre como se fosse a primeira vez. Zais. Veja como se fosse a primeira vez.
Euronet Plus. A semana termina com a morte da Rainha Isabel II aos 96 anos e depois de um longo reinado de mais de 70, durante o qual deu posse a 14 chefes de governo britânicos. Ainda há 3 dias indigitou Liz Truss, que sucede a Boris Johnson, afastado depois de vários escândalos e polémicas. Mas vamos voltar à Rainha Isabel II. Que legado, na tua opinião, Olivier, é que a Rainha deixa?
Sobretudo, eu acho que ela deixa a imagem de uma pessoa que hoje em dia o perfil, já não há tantas assim pessoas hoje em dia nos governar. Não há tantos. Não é uma figura de respeito. Quem é que não respeitava a rainha? Podemos não gostar da monarquia, isto é outra questão. Pessoas que gostam, outros que não gostam, mas quem é que não respeitava a rainha? Eu acho que, afinal, pensando bem, é que no mundo em que tudo vai a 1000%, ela funcionava como uma espécie de farol no meio da tempestade. Uhum. E isto resulta imenso. Mas se me permitem uma história engraçada sobre a rainha, porque ela sabia, era uma pessoa muito protocolar, ligava muito ao protocolo, não é bom?
Uhum,
e
claro.
Há uma história extraordinária com o presidente francês na altura, Jacques Chirac, e ele é exatamente o contrário. Bom, mas é o contrário mesmo.
Informal.
Mais do que isso. Bom, e um dia eles estão em Londres e elas andam de cavalos, sabe aqueles cavalos. E de repente, estão os dois, e de repente acontece um acidente, pode acontecer, o cavalo tem gases. O cavalo tem gases enormes, tipo uma loucura. E sabe o que é que acontece? A rainha toda confusa vira-se para Chirac e diz assim, oh, peço imensa desculpa. Chirac vira-se para a rainha e está desculpado, eu pensava que era o cavalo. Isto, não resisti a contar essa história, mas agora sim, tudo isto para dizer o quê? Que havia uma relação muito boa, neste caso, que é muito curioso, olhando visto de fora. A França tem imenso, tem alguns problemas diplomáticos de vez em quando com a Inglaterra,
sim,
mas não tinha com a rainha. Isto mostra, está, que a figura que ela ultrapassava, eu diria, a própria ideia da rainha da Inglaterra.
E tu, Begonha, que vives também numa monarquia, como é que é? O que é que destacas deste longo, longo reinado de Isabel II?
Primeiro que ela era única, não é? Era única. E penso eu que a historia e o tempo dirá, mas acho que pode ser considerada como a mellor monarca de todos os tempos, pelo menos dos tempos modernos, dos tempos contemporáneos, não é? Além de ter o máis longo reinado. Mas, sobre todo, penso que vai ser moito, moito difícil para o seu filho Charles, para o seu filho Carlos III, ocupar ese espaço que ten deixado a súa mãe. Depois dunha grande muller, dunha grande rainha como foi Isabel II, o Carlos o ten moito, moito, moito difícil, porque foran tantos anos de historia, 70 anos, tantos asuntos controversos e depois tanta popularidade por parte dos británicos, que eu non gostaba de estar neste momento no papel do Charles, do Carlos.
Portanto, vai ser um papel difícil para Carlos III. Olivia, concordas? O que é que achas que vai acontecer agora? Vamos ter uma continuidade na realeza britânica? Poderá haver aqui algum sinal de modernidade? O que é que te parece que vai acontecer agora com Carlos III na família real, a liderar a família real?
Para já o hino vai mudar, não? É God Save the King agora já.
Exato.
Já não será God Save the Queen. Mas eu diria que eu acho que numa primeira fase vai ser fácil para ele. Porque depois é o choque, depois ele tem alguma simpatia, no início foi complicado para ele, mas neste momento o povo britânico gosta dele, e cada vez mais. Há sempre esta ideia, não é, que aos 73 anos, já está finalmente, ele está, é o rei. Mas eu acho que o mais preocupado para o depois da primeira fase. Porquê? Porque ele fala mais. A força da rainha Isabel era o seu silêncio. Eu acho que não irá conseguir ficar tão silencioso. Por exemplo, sobre a questão do ambiente, é alguém muito militante sobre as questões ambientais.
Sim.
Será que ele vai conseguir ficar de boca calada como a mãe dele? Eu tenho algumas dúvidas sobre isso, e a partir daí será uma nova forma de reinar. A partir do momento que tu falas, tens mais reações e mais opositores.
Vamos ter de aguardar para ver como vai acontecer. Para já ainda não se sabe quando é que será a cerimónia em que o rei Carlos III, que já é neste momento, não é, passará a ser oficialmente a cerimónia de coroação, ainda não está marcada. Mas o que é certo é que este é um grande momento de viragem para o Reino Unido. Mudou o rei, mudou o governo. Para Liz Truss, a morte da rainha, 3 dias apenas depois de ter sido convidada para formar governo, acaba também por ser um desafio a juntar a toda a situação, a crise energética, o custo de vida, os efeitos da guerra na Ucrânia. Begonha, o que é que achas? De que forma é que este acontecimento pode afetar o início do seu mandato?
Vai afetar e muito, não é? Porque até agora a rainha Isabel estava sempre, como tu explicaste muito bem ao começo, deu posse a 14 primeiros ministros, agora com atual, com Liz Truss, precisamente se se reuniu, não é? E deu ok. Mas claro, agora a mudança total do poder executivo, neste caso com o chefe do Estado, a mudança, e que ao mesmo tempo com o chefe do governo, o Reino Unido nunca se encontrou com uma situação, o Reino Unido contemporâneo, assim, não é? Desta gravidade, e sobretudo num momento tão complicado como que estamos agora, não é? Com a guerra da Ucrânia, com o Reino Unido fora da União Europeia, com os problemas que podem surgir na Escócia, que podem surgir as reivindicações na Escócia, as reivindicações também na Irlanda do Norte. Portanto, é um desafio muito grande, mas olha, vamos ter a uma nova primeira-ministra que não conhecemos muito bem, que vamos ver como é que ela vai fazer. Eu gostei das suas palavras, as suas primeiras palavras como primeira-ministra, precisamente a falar da rainha Isabel II, não é? E depois vamos ver como é que essa primeira entrevista a dois, pelo menos oficial, não sabemos se já se conhecem, entre o rei Carlos III e ela, não é? Uhum. Porque essa relação vai ser também a que vai marcar também o futuro imediato no Reino Unido.
Olivier, e quanto à relação com a União Europeia, poderá ser mais fácil com Liz Truss, porque com Boris Johnson estava a caminhar claramente para um ponto crítico por causa das ameaças contínuas de anular o protocolo da Irlanda do Norte?
Vai ser um pouco complicado, porque a sensação que eu tenho é que a identidade britânica, sobretudo por parte dos conservadores, e no caso da Liz Truss, constrói-se muitas vezes na oposição à identidade europeia. Agora, ela fez uma... Fizeram a pergunta, Macron, amigo ou inimigo? Foi incrível. Mas, bom, foi junto dos conservadores mais radicais, mas ela disse, vamos julgar Macron através das palavras e não dos actos. Enfim, ela está a falar de um chefe de Estado de uma democracia europeia, de um país amigo. Não pode, nunca pode dizer uma coisa dessa. Nunca. É lamentável dizer uma coisa dessa. Agora, aqui eu acho que ela vai ser mais pragmática uma vez. Uma coisa é ser numa campanha, outra coisa é estar no poder. Aliás, eu prevejo o mesmo com a senhora Meloni, a futura primeira-ministra italiana, que agora vai ser primeira-ministra. Eu acho que ela vai ser muito mais pragmática quando vai chegar no poder. Uhum. Porque depois tens que... Eu acho que ela vai ser mais pragmática.
Não sei se ainda estão recordados, mas despedimos-nos antes das férias a falar de gás e de energia. Regressamos com o mesmo tema, porque está nesta altura a decorrer em Bruxelas o Conselho de Ministros Extraordinário da Energia. Os 27 têm na mesa de trabalho 5 propostas apresentadas pela Presidente da Comissão Europeia, 3 para entrar em vigor no imediato, e recordo muito rapidamente, passam por limites ao preço a pagar pelo gás russo, um teto máximo para as empresas produtoras de eletricidade com redistribuição dos lucros excessivos e o corte do consumo nas horas de pico. Achas que estas medidas são execuíveis, Olivier? Assim no imediato?
Vai ser difícil, não é? Vai ser difícil, mas algo tem que ser feito. É evidente que algo tem que ser feito e considerar que a eletricidade é um bem comum. É um bem comum. E eu acho que a estratégia da Europa é muito boa no sentido de que isto, este problema é como o Covid. A Europa teve sucesso com a questão do Covid. Porquê? Porque foi uma Europa unida. E o mesmo tem absolutamente que acontecer com a eletricidade.
Begonha, mas o presidente russo, entretanto, já avisou que se houver imposição de teto aos preços da energia, a Rússia vai deixar de exportar petróleo e gás. O risco é real, aliás, como se viu agora com o fecho do Nord Stream. Será que a Europa está preparada para esta situação?
Pois eu penso que não. Eu, neste caso, sabe que sou uma grande defensora da Europa e da União Europeia, mas penso que neste caso pecou-se de um bocadinho de ingenuidade con o tema do gas ruso, como xa temos falado cá neste programa nos últimos meses. Por que? Porque a Europa ficou, inicialmente parecía que o tiña todo solucionado, mas claro, que cando tens diante un animal político e un animal da talla e que é capaz de facer cualquier cousa por ficar pela frente, non é? Neste caso do conflito bélico e a invasão da Ucrania, como o líder da Rusia, non é? Como Putin, realmente a Europa ficou por trás. Ficou por trás porque ele é capaz de tudo. Se amenazou e se acurtou e vai cortar. E então, a Alemanha está numa situação muito delicada. Precisamente teve lugar uma reunião importante da que não se falou demasiado na imprensa portuguesa entre o primeiro-ministro espanhol, Pedro Sánchez, e o líder da Alemanha, não é? Da Alemanha, o presidente alemão, o canciller alemão, precisamente a falar do tema energético para criar esta aliança, se separar um bocadinho da política da França neste tema, para tentar frenar toda a problemática que surge com o corte do gás russo. Porque a Espanha, igual que acontece con Portugal, ainda que non teña tanta dependencia energética da Rusia, nos españoles soubemos que como se cortaran as relaxoes, ou prácticamente todas as relaxoes con Arcelia, nos tiñamos moito gas que viña da Arcelia, non é? Vamos ficar moito dependentes do gas, por exemplo, da Lituania. Non é? Portanto, há unha problemática que a Europa non sei se con estas medidas vai conseguir frenar, porque todo vai depender do próprio Boris, do próprio Putin, não é? Do que ele faz.
Olivier.
A grande questão aqui é ceder ou não à chantagem do Putin, porque o Putin joga com os nossos nervos. E vejo à minha volta que as pessoas começam a ficar um pouco certo que o Putin pode ganhar, talvez, talvez ganhar neste aspecto, que é as pessoas até que ponto vão defender sanções ocidentais contra a Rússia quando a fatura deles vai triplicar, fatura de gás e eletricidade, até que ponto? Porque o risco é que as pessoas digam, mas isto não é a nossa guerra, nós queremos viver, não?
E ele acaba por ganhar, não é?
Sim.
Mas entretanto, a Europa conseguiu mais cedo que o previsto cumprir as metas de armazenamento de gás, não é? Temos nesta altura reservas de a rondar os 80%, mas que são claramente insuficientes para as necessidades do inverno, sobretudo se for um inverno duro e pesado, não é? Bruxelas tende a encontrar rapidamente mercados alternativos. Será que existem estes mercados alternativos, Olivier?
Existem, mas não é assim, para já não é de repente, não é? Aliás, não é por acaso que o presidente francês esteve recentemente na Argélia e recebeu um responsável da Arábia Saudita. Mas eu diria que neste
Portugal
momento...
Portugal também esteve em Moçambique.
Eu diria que neste momento, irá concordar plenamente com uma declaração, não sei se o Macron que disse isso, ou a primeira-ministra francesa, mas concordar plenamente com a ideia que há uma das soluções, que é complicada, mas tem a ver com absolutamente reduzir o seu consumo, que é a melhor forma, de uma certa maneira, mudar os seus hábitos. Só que não é simples, quer dizer, não é simples, quer dizer, quando o Macron pede aos franceses para ter o aquecimento ligado aos 19 graus, claro que para um português, um espanhol, um italiano, 19 graus pode parecer quentinho uma casa, mas com o frio que há em França ou na Alemanha, 19 graus, as pessoas não estão habituadas a isso. Neste momento existem piscinas em França que já estão fechadas, acabou. Diz, olha, ok, nós não temos dinheiro para...
Mas por isso, Olivier, neste caso o desafio, máis unha vez, non é? Na pandemia o desafío esteve nos a cidadanía, non é? Nos cidadãos con as políticas restrictivas dos países, os fechos, todo iso que nos vivemos, non é? As máscaras, todo iso, todo lado. Neste caso, máis unha vez os políticos nos poen sobre a mesa a responsabilidade nos. E é verdade que vai ser moito difícil. Vai ser moito difícil porque vai ser un inverno frío, un inverno xelado, non só na temperatura das nosas casas, vai ser xelado na nosa economía, vai ser xelado en todo, non é? No noso consumo, no noso ánimo, probablemente. Portanto, o Putin está a sair con a súa. O Putin nos está a conxelar. Então, eses mercados alternativos, iso que eu dixía antes da Arcelia, non é? Arcelia é unha solução, os países africanos son, alguns países africanos son unha solução. Mas
vamos esperar que haja bom senso.
Nós dependemos do chantagem, da chantagem do Putin. E o Putin está nos tem nas suas mãos.
Euronet Plus.
Milano.
Zagreb. Tallinn.
Bruxelas. Sofia.
Riga.
Euronet Plus, a rede europeia de rádios para compreender melhor a Europa.